da fiscalização e, ao mesmo tempo, da satisfação dos trabalhos prestados ao município. Geronimo, como é que funciona isso? Há uma fiscalização, há um acompanhamento dessas obras? Foram citadas algumas em específico e a gente já entra no assunto.
Paulo, exatamente. Cada contrato que você tem, público-privado, você tem um responsável pela fiscalização. É claro que isso depende mais da complexidade do serviço, mas você tem até mais do que um secretário, mais do que um fiscal por um próprio serviço. E aí depende, se o serviço é técnico, você vai indicar provavelmente um técnico que tenha capacidade para acompanhar aquele em todas as etapas. Obras nós temos, além da fiscalização dos relatórios normais que pode se fazer para a empresa, você tem o diário de obras, que a própria secretaria lá estabeleceu isso, onde o técnico periodicamente acompanha as obras e lá nesse diário estão todos os problemas e as soluções encontradas para a dificuldade, pois o projeto nunca é definitivo, ele pode sofrer alterações na execução. Então, na verdade, o fiscal de obra é que acompanha essas etapas todas e apontando e encontrando soluções para isso.
Hoje eu já seria bem direto com vocês três, até pela experiência que vocês adquiriram aí nesta caminhada. E começo perguntando para a secretária Fabiana. Hoje, dá para dizer que há uma satisfação ou uma insatisfação com relação a esses trabalhos que são prestados para o município, Fabiana? Os trabalhos estão deixando a desejar realmente como a população tem percebido ou não?
Na verdade, não é que estejam deixando a desejar, mas quando a gente fala em obra pública, ela é diferente da que a gente faz lá na nossa vida particular, né? Até pela questão do trâmite, como é para a contratação, né? A gente acaba tendo aí uma licitação e que acaba ganhando quem tem o menor preço. Então, infelizmente, a administração pública não pode exigir só a qualidade. Tem que ter qualidade e preço.
Fazendo a mesma pergunta, secretário Enio, mas de maneira diferente, as empresas que vêm prestar serviço aqui em Lagoa estão dando bastante dor de cabeça para vocês ou não?
Na verdade, Paulo, a gente tem que ter esse acompanhamento, né? A dor de cabeça no sentido do andamento da obra, da própria qualidade, isso aí sempre tem. Sempre tem porque você tem que ter esse acompanhamento. Mas como a secretária Fabiana colocou ali, isso aí não depende só de uma coisa ou de outra, né? Tu tem que ter aquela qualidade, tu tem que saber que você contratou por um preço que na hora da licitação tem que ser o menor preço, você não tem como pegar um preço maior. Então, esse acompanhamento aí, a gente procura estar o mais próximo possível, né, para que a obra saia num tempo menor possível, né, e com o máximo de qualidade.
Eu vou ser mais direto com vocês, até porque o ouvinte aqui ele é muito direto com nós, e eu acho importante porque dá uma oportunidade de vocês falarem sobre a situação. Ginásio de esportes. Quem passa ali tem a sensação de que essa obra não anda, de que está amarrado o negócio, não está rendendo, e que dá a impressão que vai demorar muito tempo para ela acontecer. Vocês têm essa sensação ou está no ritmo que vocês esperavam, secretária Fabiana?
A obra do ginásio de esportes, ela teve um pequeno imprevisto na sua execução, né? Quando começaram a fazer as fundações, verteu água. Então, agora ela está numa fase de reavaliação do projeto para reforçar as fundações para poder passar a parte da execução. Mas ela não está parada, ela está acontecendo lá dentro. Eu estive, inclusive, ontem à tarde ali, dando uma olhada, e eles estão trabalhando. Ela está acontecendo nas medidas que ela pode acontecer.
Só está que no ritmo que vocês imaginavam e é previsto ou não?
Isso, exatamente. E também, ela é uma obra externa, né? Como eu brinquei ontem, na época que a gente precisava de chuva, a gente não teve chuva. Agora que ela podia dar uma cessada, ela não cessa. Então, eles não estão conseguindo botar a questão de esgotamento sanitário, porque está enchendo de água. Quando eles esvaziam, no outro dia chove, né? Volta de novo. Então, obras externas, a gente também conta com as condições climáticas para executar.
Né? Nesse caso, dá para isentar, então, a qualidade qualidade e o ritmo da obra, no ponto de vista de vocês?
É aquilo que a gente falou, né? As empresas, elas acabam botando um pouco menos de pessoal do que deveria.
Ah, tem isso também.
Tem isso também. E a obra do ginásio ainda tem mais um porém, ela é com recurso federal. Então, é conforme o recurso vem, ela vai sendo executada, né? Quando a gente executa com recurso próprio da prefeitura, as obras sempre são mais rápidas.
Está vindo o dinheiro, secretária, ou não? Conforme era previsto?
Nós estávamos com a primeira parcela depositada. Então, foi feita a primeira medição, já foi paga a empresa da primeira medição. Agora, as próximas é conforme eles executam as medições, o dinheiro vem.
Não tem contrapartida do município ali?
Tem contrapartida que pode ser adiantada conforme for executando as obras.
E qual é que é o prazo que eles têm ali, nessa obra especificamente?
O prazo eles têm 6 meses e a princípio está dentro do prazo.
É prolongadinho também o prazo que eles têm, né? Se for ver. Eu entro também numa outra situação que foi levantada aqui pelos ouvintes. Obras da rua Marcílio Dias, entrada do bairro Oliveira. Essa é com quem? Com o secretário Enio?
Pode ser.
Vamos lá, secretário.
O que acontece ali, Paulo? A empreiteira que fez o loteamento, né? Quem desce a Marcílio ali do lado direito, ele tem aquele loteamento novo. O que acontece? Ali foram feitas as redes de captação, né? Sendo que a rede de captação que sobe pela Marcílio Dias, a empresa entendeu o melhor local de fazer ela por dentro do calçamento. Inclusive, quando foi debatido esse assunto, eu estive no local, juntamente com o secretário De Geroni, na época era do planejamento, né, De Geroni. Conversamos com os responsáveis e eles se propuseram, então, de fazer por aquele local, né, e nos dar o calçamento, no mínimo, como ele estava. Por que eles fizeram pelo calçamento? Porque por dentro do loteamento, ou faria-se pelo passeio, né, o que não ficava viável, e muito menos viável ainda fazer por dentro dos terrenos, porque depois vem as construções. E se ficar por baixo das construções, é o que vai acontecer, e certamente num futuro aí, daqui a pouco, problemas como a gente tem, por exemplo, hoje na Tiradentes, né? Onde as redes passam por baixo das casas, das construções, e para se buscar daí uma solução fica bem mais difícil. Eles desmancharam, portanto, o calçamento, fizeram a rede, e aí, Paulo, vem acontecer exatamente um problema que eu falo sempre que a gente conversa, sempre que a gente tem essas oportunidades de colocar para os ouvintes, para o pessoal. Fizeram a tubulação, colocaram a terra, logo em seguida colocaram o calçamento. O que aconteceu? A terra baixou, a terra firmou, consequentemente o calçamento também afundou. Então, esse é o problema desses calçamentos que a gente desmancha, que a gente faz tubulações e que a gente deixa um bom tempo com a terra ali para que a terra soque. Muitas pessoas, muitas vezes, acabam reclamando. Ah, mas fizeram aqui, começaram, não terminaram mais, não colocaram o calçamento.
Nesse caso.
Justamente ali.
Foi mal feito, secretário, ou não?
Não é que tenha sido mal feito, Paulo. Não é que tenha sido mal feito. Ele foi feito antes do momento. Entendeu?
Foi acelerado.
Ele foi acelerado. Então, agora causou o que está naquele local.
Agora, é possível responsabilizar essa empresa ou não?
Mas a empresa já foi notificada, Paulo. A empresa já está a par do problema existente. E a gente vai ver se conversamos com ele de forma que eles possam refazer aquela quadra ali.
Teria mais custos para o município? Ou não? Isso que é importante deixar claro.
Para o município, não. Eu entendo que não, Paulo. Foi responsabilidade deles, eles tinham que fazer a coleta, eles tinham que fazer a rede, né? Se eles fizeram por ali, eles têm que deixarem o local, no mínimo, como estava.
De Geroni, eu acho que isso é importante deixar claro para a população, porque as pessoas começam a pensar, foram lá, fizeram um trabalho mal feito, Paulo, e ainda vão ter que pagar de novo.
Faço questão de contribuir. Aquele loteamento passou por uma ação judicial. Um acordo judicial, um TAC. Então, na verdade, quando nós tínhamos, recebemos aquela área, já existia uma rede pluvial que cortava o terreno. Se a rede fosse mantida naquele naquele local, eles perderiam muitas áreas e não teriam como implantar o loteamento. Então foi aí que foi construído junto ao judiciário uma alternativa onde seria feita a macrodrenagem e seria construída e implantada exatamente no trajeto das ruas. Mas essa pluvial estava dentro dos terrenos deles. Eles, com esse risco de terem dificuldade em vender um terreno com tubulação dentro, eles nos pediram autorização para executar na via sob toda a responsabilidade deles. Foi concedida e hoje eles são responsáveis.
Tem que arcar.
Tem que arcar com a responsabilidade.
Então é possível que esse não vai ter um custo extra para o município, não, né? Até para deixar claro para a população. Presidente Vargas, como é que está a Degenor nessa questão? Em alguns pontos com problemas. Também foi um trabalho que não foi executado especificamente pelo município, né?
O último trabalho que nós fizemos aí foi, na verdade, a ligação de um ramal. Até o pessoal questionou muito, um ramal de esgoto. Então, assim, ó, o que tiver dentro do contrato deles, que foi executado por eles, com certeza nós estaremos notificando eles e cobrando deles, como já foi feito em alguns pontos. Mas esse último que foi numa lateral, num passeio, como era um ramal de esgoto, foi alterado pelo passeio, e o proprietário aí teve que arcar com a repavimentação do passeio.
Ah, entende? Tem mais esse aspecto.
É que na verdade nós tínhamos um monte de ramais de esgoto, e temos, vão ter problemas ainda, até com tubulação podre, amassada e tal, que eram ramais, e não foi executada pela empresa. Na verdade, foi refeito.
Né? Porque assim, aparentemente, para a população entender, mesmo quando a obra já é dada como concluída e tal, às vezes consegue, como foi o caso explicado pelo secretário Enio, você consegue ainda responsabilizar a empresa?
Por lei, a responsabilidade aí pelos vícios é 5 anos.
Cinco anos.
Isso é um bom prazo, né?
É um bom prazo nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Ah, essa aqui é uma pergunta importante. O município, secretários aqui presente, o município já teve que tomar medidas em relação à questão da limpeza da cidade. Trocou porque a empresa que estava prestando serviço não estava prestando um bom serviço, o município foi lá, cortou, mudou. E agora, como é que está? O município está satisfeito com esse trabalho?
Bom, na verdade, quando acontece um caso desse de rompimento de contratual, o que se faz é um processo de licitação emergencial. Então, assim, se faz um processo de licitação emergencial, geralmente não sabe qual é a empresa que começa a executar e qual é a qualidade. Mas, em seguida, o processo é voltar a uma licitação normal e aí sim selecionar novas empresas aí que concorrem. Mas sempre nós teremos um serviço prestado e nós correndo atrás aí de uma boa fiscalização para realmente manter.
Hoje, qual é a avaliação? Estamos com um problema ainda?
Estamos com um problema, com certeza.
Ainda não está à altura do que se espera.
Não, inclusive.
E o município sabe disso.
Sim, inclusive a nossa fiscalização aponta e o jurídico está notificando todas essas empresas. Esse é um foco, uma das empresas e um dos serviços mais fiscalizados hoje do município.
É?
Exatamente.
E entende que logo deve acontecer um processo, então? Para com mais calma poder ver qual é a empresa que vai prestar o serviço.
E assim, Paulo, também para falar sobre novas licitações, eu também hoje estou com serviços terceirizados de pessoas. Nós temos aí duas empresas, uma cooperativa e uma empresa contratada para prestação de serviços. São 6 funções que a lei ainda permite você fazer contratos, né? Terceirizados. Mas além da fiscalização em geral estar com a administração, eu, em cada ponto de trabalho eu tenho um fiscal lá. Por quê? Porque nós não contratamos pessoas. Nesse caso, nós contratamos horas. Nós não sabemos quem é a pessoa que está lá. Por isso que quando surge uma denúncia assim, de uma prestação de serviço, sabemos que o cidadão tem direitos de reclamar, mas também sabemos que o servidor, mesmo que não seja efetivo, seja um trabalhador, ele tem direitos de não ser ofendido e tal. Então, quando surgir qualquer reclamação, o caminho é direto no setor do diretor ali, ou na secretaria, ou também fazer até uma denúncia por escrito lá, se manifestando e pessoalizando isso, identificando. O problema é naquele local, é a tal pessoa. Porque mesmo assim, aí nós com a empresa, nós identificamos quem é a pessoa, e aí sim, a substituição do terceirizado é muito mais fácil, mais ágil, do que um servidor efetivo.
São todos esses aspectos que às vezes não chega até a população para ter o conhecimento de toda essa engrenagem. Até conversava, e o secretário Enio até fez questão de salientar isso, um ouvinte comentava, secretário, talvez o certo do processo não seria escolher o mais barato, e sim o trabalho mais qualificado. Mas o processo é esse, né, secretário?
Para a gente seguir a legislação, Paulo, não tem como ser diferente, né? Então, para isso já é feita a licitação, já para uma coleta de preços, né? E o serviço público tem que se adequar a esse preço menor para fazer a contratação.
Paulo, só para explicar a questão da licitação, você tem que ter uma descrição muito adequada e muito detalhada do objeto. Eu vou te dar um exemplo. Se nós for licitar uma retroescavadeira e não detalhar o que nós realmente queremos, os itens que nós queremos, nós podemos receber um trator Massey Ferguson com uma conchinha acoplada. Então é um risco muito grande. Por isso que você tem que ter empresas que ofereçam aquele objeto, mais do que mais de três empresas. Porque se você direciona, por exemplo, pegar um item que somente uma empresa tem, com certeza esse processo vai ser impugnado e vai ser anulado e você vai ter que ir fazer de novo e até justificando o porquê daquele item.
Eu vou explicar para os ouvintes que estão colocando um bombardeio de perguntas aqui. Eu não vou conseguir, não tenho tempo para isso. Mas, de um modo geral, o que os ouvintes estão colocando aqui é as condições dos calçamentos. Né, que as pessoas vão lá, refazem, não fica bom, dias depois dá problema de novo. Calçamento é uma dificuldade de ter uma qualidade melhor? Não sei quem é que...
Paulo, na verdade, assim, ó, o calçamento, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo muitos pontos de recuperação de calçamento, onde o calçamento realmente estava com muito problema, né? O calçamento, para fazer essa recuperação, ele dificilmente vai ficar igual a um calçamento novo, né? Não tem como, porque aí tem pontos que você tem uma leve inclinação, uma baixadinha, um buraco, digamos assim, e que não vale a pena você desmanchar uma quadra uma metragem grande ali para recuperar. Então a gente recupera realmente aqueles pontos mais críticos. Então por isso que ele vem as reclamações de que ele não fica bom. Ou não ficar bom é não ficar igual um novo, né?
A mão de obra é problemática ou não, dos calçamentos?
Olha, a mão de obra, assim, ó, a gente tem algumas também terceirizadas que estão fazendo os nossos calçamentos, né? E a gente procura acompanhar, né? Esse tipo de fiscalização aí já é feita por nós mesmos da secretaria. Vocês mesmos da secretaria. A gente fornece o material, faz o acompanhamento, né? E procura fazer com que as coisas fiquem sempre
de acordo.
Nós temos um problema muito sério na nossa cidade, que é a questão da base dos nossos calçamentos. As bases mais antigas, Paulo, tinha o calçamento direto na terra. Se você for ver a maioria dessas ruas, desse calçamento antigo, a base é direta na terra, então eles criam o buraco. Hoje a gente está fazendo uma base bem diferente, já com material adequado para evitar. Os calçamentos novos, eles ficam de maneira bem melhor. Nós temos, e eu gosto sempre de frisar, e não é que eu queira culpar alguém ou colocar a culpa em A ou B ou administração, mas nós temos alguns pontos que foram usados, algum material mais inadequado, digamos assim, e o calçamento acaba se soltando. Nós temos vários locais que não foram desmanchados os calçamentos. Porém, o calçamento se desmancha por conta própria, pelo uso, né? E então a gente está refazendo tudo isso aí, Paulo. Essa dificuldade a gente sempre tem.
Bom, tem perguntas aqui voltadas sobre calçamento e tal. Hoje nós estamos falando mais sobre os trabalhos prestados pelas empresas que acabam sendo contratados pelo município. Então, compreendam, gente, num outro momento a gente convida os secretários para a gente falar sobre como é que está o cronograma na questão dos asfaltos e dos calçamentos. Secretário de Jornal, para finalizar.
Só para complementar a informação do Enio, nós temos um grande problema que são falta de drenagem nas nossas vias públicas, e também nós tivemos aí em alguns locais o uso de um paralelepípedo não de qualidade, que ele não tem o formato que ele teria que ter. É mais um motivo que o material acaba se soltando da via, e aí nós temos que refazer isso. Então são dois agravantes aí que nós temos aí. E a questão de base, hoje nós temos sondagem em algumas ruas, nós sabemos aí que a base nossa, tanto em ruas mais baixadas como mais de colina, são em torno de 40 centímetros a base que nós temos que utilizar.
Obrigado e bom trabalho para vocês lá.
Bom dia, Paulo.
Obrigado,
bom dia. E todos os lagoenses aí.
Obrigado. Valeu pela disponibilidade, secretário Edenir De Geroni, também da secretária Fabiana, que está aí à frente do planejamento, e o secretário Enio na Secretaria de Obras. Agora, 8h51, é o Eliezer? O Eliezer já está na ponta da linha com a gente. Alô, Eliezer, como é que está? Bom dia.
Tudo certo, Paulo. Bom dia para você, meu amigo. É um prazer imenso estar participando aí da programação. Eu falo aqui diretamente da Ubermag, a fábrica do colchão magnético, o melhor do Brasil, hein, gente? Vamos falar de saúde, Paulo. Vamos falar de qualidade de vida, conforto e de uma mega promoção que a Ubermag tem para hoje. Atenção, meu amigo e minha amiga, né, que estava pensando em trocar de colchão. Hoje é o dia certo aí para estar entrando em contato com a Ubermag, viu, gente? Colchão de casal, modelo magnético entrando em promoção. É aquele colchão que alivia as inflamações, gente, porque vem aí com as pastilhas de infravermelho longo, com magnetismo, ajuda no tratamento da artrite, da artrose. Esse colchão, quem tem fibromialgia, vai ajudar a aumentar sua flexibilidade muscular, reduzindo o ácido lático, aliviando as câimbras, formigamentos, inchaço. Fantástico. Ele vem também com densidade progressiva, Paulo, que ajuda aí no tratamento do bico de papagaio, hérnia de disco, né? Traz a correção da nossa postura enquanto a gente descansa. Olha que maravilha, hein? Você que trabalha no pesado o dia todo aí, né? Ou com má postura, trabalha sentado o dia todo, quando você relaxar o colchão da Ubermag, ele vai amenizar suas dores, prevenir problemas futuros como lombalgia, escoliose, né? Através da densidade progressiva. Esse colchão hoje está na promoção, hein, Paulo? R$ 1.990 para quem ligar para a Ubermag aí, marcar uma visita com o consultor, nós vamos até sua residência com horário marcado, gente. Você não vai estar comprando o nosso colchão, e sim conhecendo o colchão da Ubermag. Gostou do colchão, adquiriu o colchão, pagamento é só no dia da entrega, viu, gente?